Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta terça-feira, na Prova Oral, o realizador José Filipe Costa.
Senhor Presidente da Câmara, está a ouvir? O povo quer pão!
Fala sobre o filme Até Amanhã, Camaradas.
Vamos ver a quem te paga, que o roubalheiro acabou.
Hoje ninguém trabalha na nossa terra.
A hora é de luta. Não podemos atraiçoar os nossos camaradas que já pararam e estão nas ruas.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3. Ora está, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, comigo, com a Diana Duarte e com o realizador deste filme que está em destaque na Prova Oral de hoje, que é o José Filipe Costa. A pergunta que eu faço, desde logo, é esta. Há quanto tempo não vêem um filme português? Diana Duarte.
A última vez que eu vi um filme português foi há 2 semanas, um que está no YouTube do João César Monteiro. E tu?
Como é que se chamava?
A Comédia de Deus.
Ok, é um bom filme.
É?
Sim, olha, vi mais do que... Sim, claro, já vi há muitos anos, não é? Mas eu não tenho a tua idade.
Está no YouTube, malta, podem ver.
O César Monteiro é um realizador absolutamente icónico e maldito para muitos. Não será o caso do José Filipe Costa. Olá, o último filme que eu vi foi o filme do José Filipe Costa. É incrível, não é? E viu há quanto tempo? Há pouquíssimos segundos, há pouquíssimos minutos.
Ouviste falar de revolução sexual e foste logo a ver, não é?
Fui ver logo. Na verdade, o filme não fala sobre isso. Isto é, não fala só sobre isso. Mas fala sobre o 25 de Abril e o que é que aconteceu com o 25 de Abril. Não fala só do ano de 74, fala também do ano de 75, fala dos imigrantes que estavam em Portugal, que vieram nessa altura, que ficaram, e alguns deles que até foram expulsos. Aliás, o filme fala sobre isso. Mas nada melhor do que o realizador nos dizer, afinal, de que é que fala o filme. Querias falar sobre o quê no filme, José? Que coisas é que nós dissemos que eram mentiras e que são verdade?
Qual foi a ideia inicial, no fundo, não é?
Sim. A ideia inicial partiu de uns diários que eu li, tive a oportunidade de ler, que eram uns diários escritos pela Eduarda Rosa, que foi uma alfabetizadora, animadora cultural numa cooperativa, e ela, durante a apanha da azeitona, como ela diz, ia ouvindo os relatos das mulheres, e as mulheres contavam-lhe sobre os abortos que faziam, sobre as primeiras experiências sexuais, sobre a violência doméstica, e o filme é muito sobre isto que acontecia lá em casa, sobre, portanto, a intimidade, a moral sexual, os costumes, mais do que ser alguma coisa sobre a revolução no sentido mais global do termo, não é?
Uhum.
E pronto, começou por aí, começou por estes diários, que são diários até bastante impressionantes, porque... percebe-se que houve mesmo infanticídio, ou seja, que as condições de vida das pessoas eram tão miseráveis que às vezes, como não tinham condições de vida, ou faziam um aborto ou um infanticídio. Portanto, era muito... era uma parte destes diários é bastante pesada.
José, espera, antes de ir para a mais engraçada, que é naturalmente aquela que nós queremos mais... Como é que funcionava isso do infanticídio?
Ah, isso foi uma história que me contou um cooperador que esteve numa cooperativa que se chama Torre Bela.
Uhum.
Foi uma mulher que lhe contou que afogou um filho no rio, uhum, porque não tinha possibilidades de o criar. E então, provavelmente, também não teve possibilidades de fazer um aborto, provavelmente não teve recursos nem financeiros nem mentais para o fazer. e acabou por fazê-lo desta maneira. E, portanto, é muito radical, mas diz este bem filme... sobre o que é que se passava naquela altura.
Achas que este filme é feminista, José?
O filme? Sim, é bastante. É bastante. As mulheres estão sempre muito em foco. E as mulheres, como atrizes, tiveram muito mais à vontade que os homens e revelaram-se muito mais que os homens e deram muito mais de si, porque isto é um filme improvisado com base em memórias. Eu convidei estes atores a dramatizarem estas memórias e, portanto, elas são muito mais... Acabamos por falar muito sobre isso, até porque era o lugar da mulher que estava em grande destaque, não é?
Só para aliás, dizer. Eu destaquei algumas partes deste filme, neste caso, e uma delas é uma parte que eu gosto muito, em que as mulheres do teu filme, algumas delas, é certo, estão a lavar a roupa. É justamente esta parte que eu destaco.
Disse-me se eu queria namorar com ele. E eu fiquei tão envergonhada e disse assim: não tens vergonha, tens idade para ser o meu pai.
Ele é mais velho que tu, Maria?
5 anos. Ah, eu já tinha 20 quando começámos a namorar. Olha, depois ele andou, assim que me apanhou com os 15 anos, nunca mais me largou. Pronto, começámos a namorar. Eu era completamente ingênua. Eu não sabia nada. Como é que era o relacionamento entre um homem e uma mulher? Isto é que é mesmo autêntico.
Eu também não sabia.
Eu não sabia, mas depois também a gente aprende tudo. O mal a gente aprendeu logo. O mal e o mal.
Também ninguém explica nada, que as mães e os pais têm vergonha de explicar.
Ninguém explicava nada. Olha, quando ele chegou ao pé de mim e me agarrou-me, como somos gente desde uma década, eu ia me enterrando para o chão abaixo. Nunca ninguém falou de fato. A gente até no próprio trabalho. Era diferente, a gente estava num lado, eu estava no outro, passava a hora do almoço, já estávamos ali todos juntos. Mas eu comigo passou-se assim.
Ai, mas olha, eu também...
Foi complicado.
Mas eu também tive uma coisa, eu também tenho, ainda hoje tenho vergonha, de quando diz para o pé do meu marido.
Pois.
Ou vestir umas cuecas ali.
Eu tenho vergonha. E antigamente as mulheres nem cuecas usavam para mijar, era só abrir a perna e zumba.
Pois.
Alguma vez eu tinha visto um homem...
Era uma confusão danada. Aquela. Não sabia se era grande, se era pequenina, se era
assim. Se era assim. Que confusão! Porque eu vivia sempre. Eu era só mais a minha irmã e era o meu pai, o único homem em casa. Nunca ali houve nada.
É nada, não havia
nada. Irmãos, mas tinha o rapazito só ali que a gente brincava também. Bem, isso é, até andava o Nuno, mas eu não sei se olhava para aquilo, se não olhava.
Eu gosto muito desta parte, destas mulheres a conversarem. São uma espécie de não atrizes. Onde é que foste buscar estas pessoas?
São as três de Manico do Intendente. É uma aldeia junto à Torre Bela. A Torre Bela tornou-se conhecida por causa do filme que foi feito sobre a herdade e também, mais recentemente, por causa daquele abate de animais, não é? Portanto, isto é uma aldeia junto de Torre Bela. E foi muito... Criou-se uma cumplicidade com estas pessoas. Almoçamos algumas vezes, jantamos, comemos uns petiscos, bebemos um copo.
Elas foram-te contando estas histórias?
Algumas, mas isto foi... Estava mesmo preparado para disparar, para ser disparado durante a rodagem.
Parece total improviso isto. Parece que não estava... Que por acaso estava lá uma câmara e captou aquele momento.
Sim. Foi improvisado. Eu é que dei algumas indicações. Olha, gostaria que vocês falassem como é que foi a primeira experiência sexual, como é que se passou. Eu não precisei dizer muito, porque nós tínhamos também feito 2 workshops antes com a atriz e a senadora Sofia Cabita, com eles, na junta de freguesia de Manico do Intendente. Tínhamos feito esses 2 workshops em que tínhamos pedido a elas para dramatizarem estas situações, para brincarem um bocadinho com estas situações. E logo ali começaram.
Elas não mostraram reservas nem pruridos em falar sobre isto? Foi
tranquilo? Mais pruridos do que elas. mais pudores do que elas. Porque eu acho que também há aqui um encanto nesta idade. Não sei, acho que estas pessoas também já não exercem uma vigilância tão forte sobre elas próprias e não estão tão preocupadas com o que dizem e o que é que vão pensar os outros de si. Tenho esta ideia, não sei se isto corresponde de alguma maneira à realidade, mas dá-me ideia disso. E elas estavam muito, muito, muito à vontade e foram muito generosas, foram muito, não só neste quadro, mas nos outros também. Eu chamo-lhes quadros porque não há uma continuidade assim muito grande entre as várias histórias que eu mostro, não é?
Já agora, deixem-me só dizer, ouvintes da Provaral, que basicamente este filme está quase a estrear. Na verdade, dentro de 2 dias, dia 20, é o dia marcado para a estreia oficial deste filme do... Ah, isso agora não posso dizer. Mas deixem-me só dizer então que este filme chama-se Prazer Camaradas.
I'm from England, London. 18 years old and here to see the revolution. I didn't know you could have revolutions in Europe. I thought they only happened in South America, you know what I mean? But it's happening here and now.
Então, 26 anos. Regresso agora a Portugal e regresso para o campo. Regresso para uma cooperativa desta zona.
Isto é só mulheres. Como? Porque assim é homem, é macho. Tão macho. Macho, tão macho.
Ah, macho latino.
Macho latino. É, homem é macho, não. As mulheres aqui trabalham muito. Só sei dizer para vocês que vão embora daqui, os homens não prestam. Não prestam para nada os homens.
Camaradas lá do norte, camaradas lá do norte, venham ao sul passear.
Casas estrangeiras, o que é que nós fazemos com elas? Isto aqui não é nenhuma pousada. Elas não podem ficar na cooperativa. É que elas ficam cá a fazer isso, não vão trabalhar.
Elas a mim não prejudicam nada.
Para que nada? Oh, filha, ele já tem mais que aberta.
Quem vota contra e quem vota a favor?
Ora aí está, Prazer Camaradas é o filme novo de José Filipe Costa, que está em destaque neste programa. O que nós queremos agora é pedir a todos os ouvintes que nos falem sobre este período. Será que há seguramente ouvintes que nos estão a ouvir e que se lembram como é que era este Portugal de que falamos agora, o 25 de Abril. Eu não me lembro porque nasci justamente em 1974, aliás, fiz anos há pouquíssimo tempo, eu nasci 8 dias depois do 25 de Abril, portanto a minha memória é pouca, mas lembro-me dos anos que se lhe seguiram e lembro-me que Portugal era um país pobre, eu lembro-me disso, era um país que sentia essa pobreza e só havia excessos ao fim de semana, quase, não é? Não sei se te lembras disso, José. O que é que te lembras desta altura, já agora?
Ui, lembro-me muito pouco também. Tinha 4 anos. Lembro-me dos chaimites passarem pela estrada, pela rua onde morava a minha avó. Lembro-me da professora a dizer que... Disse depois, já passado um tempo, quando entrei no ensino primário, a dizer que tinha havido o 25 de Abril e que agora tínhamos que ser criativos nas aulas e que não íamos só aprender a escrever e a ler, mas também a desenhar, a pintar, que na escola já não se batia tanto como antigamente, embora ela me tenha dado algumas reguadas, assim. Mas lembro-me da professora falar muito do 25 de Abril e de como isso tinha mudado o ensino, tinha mudado o estilo de ensinar e aquilo que era a escola também.
Há um dado adicional que eu lembro sempre, é que nessa altura, antes do 25 de Abril, 70% das mulheres em Portugal eram domésticas, e esse cenário, e ainda bem, mudou em absoluto. Aliás, entre muitas outras conversas que este filme tem sim umas conversas muito curiosas. A da altura, há um grupo de mulheres, de novo, de mulheres, mas num outro cenário, em que uma mulher está a confidenciar que tinha uma amiga que deixou de falar com os homens, de todos os homens. Ela achou que não devia falar mais na vida com homens. E houve um grupo de amigos dela que um dia encontraram essa amiga e acho que a cumprimentaram. Foi uma coisa assim.
E ela, virou, com,
e ela virou-lhes as costas. Desiludiu-se com os homens. Dizia que os homens não prestam para nada. Nunca tinha ouvido isto.
E tinham-se tornado lésbicas.
Ah, é verdade. De um grupo de 10 amigas, 7 se tinham tornado lésbicas. Até me lembro disso. Bem, também vi o filme hoje à tarde, não é? Estou com a memória fresca. Mas já agora, há pouco ia lançar aqui o repto para os ouvintes da Provaral e continuo a fazê-lo, não me esqueci. Quero então que nos contem histórias desta altura ou histórias que eventualmente não tenham vivido, mas que se lembram dos vossos pais e avós contarem. Sabem o que é que têm a fazer? É ligarem através do 960386272. Isto é, deixarem mensagem. É o nosso WhatsApp. Enviem por vídeo se nos amarem incondicionalmente. Se nos amarem só, podem enviar por áudio. José Filipe Costa é o nosso convidado de hoje. Há aqui algumas ideias neste teu filme, para além destes diálogos entre os atores que são sublimes, muitos deles. Tu aqui também vais recuperando algumas coisas. Por exemplo, há uma explicação divina de como eram os bailes nessa altura. Como é que eram os bailes?
Portanto, os bailes, antes do 25 de Abril e mesmo durante o 25 de Abril, não, as coisas não mudaram assim tão repentinamente, não é? As mães eram as vigilantes. Os homens estavam de um lado, as mulheres do outro.
As mães e os pais, não?
Os pais não tanto, não frequentavam tanto os bailes. Por aquilo que eu me apercebi, por aquilo que me contaram, e há um episódio, portanto, que é dramatizado no filme que mostra isso, em que há um homem, que é o José Avelino, da Aveiras de Cima, que vai fazendo o lugar de Cicerone e vai explicando-nos o que é que eram os bailes e, portanto, vai dizendo para os homens e as mulheres se irem apartando, não, irem se afastando uns dos outros, não estando muito próximos, porque senão as mães estavam a vigiar. Não está no filme, mas foi-me contado que por portanto, um morador, um habitante também de Manico do Intendente, que eu tive muita pena que não tenha participado no filme, mas ele, por questões de saúde, não pôde, ele dizia que, pronto, além disto, aquilo parecia um curro. O que é um curro? É um sítio onde estão os animais todos reunidos. Porque era tal animalidade isto que os homens, por exemplo, não podiam chegar-se muito às mulheres, mas tinham que mostrar uma ereção. Ou seja, tinham que mostrar que estavam a gostar de dançar com elas, senão eram chamados de maricas. Por um lado, não podiam mostrar uma ereção, mas por outro lado, não podiam aproximar muito. Portanto, era...
Espera aí, agora percebo umas imagens que tu tens no teu filme, onde eles estão a dançar fandango, uma coisa assim... E estão com... Bem, eu não posso ser spoiler, desculpem. Não posso, afinal não posso relatar a cena que vi. Mas sim, agora pelo teu discurso começo a entender o que tu dizes.
Sim, mas ter uma ereção hoje em dia era logo Me Too, não é?
Ah, pois era. Olha, ereção. Me Too.
Sim, era Me Too, mas naquela altura era sinal que estavam a gostar e de que não eram maricas.
Uhum. Espera. Há também da altura uma das tuas atrizes diz: a repressão sexual é uma forma de controlo social. Uhum. Concordas?
Sim, isso é uma cena imaginada em que eu tentei pôr na boca destas estrangeiras. É uma personagem estrangeira, todas as teorias com que elas vinham para estas aldeias. Teorias, muitas delas tiradas de leituras, por exemplo, do pai da revolução sexual, que era o William Reich, falou muito sobre a potência orgástica e de como a potência orgástica poderia ser contida e poderia ser diminuída pela maneira como nós usamos o corpo e pela maneira como nós vivemos uma série de preconceitos. E, portanto, eles vinham com estas leituras e a diferença era muita, não é? Enquanto tínhamos pessoas com estas leituras e com estes universos, do outro lado tínhamos pessoas semi-analfabetas, as mulheres, por exemplo, eram muito mais tímidas, porque havia na altura, olha, cá está a cara do William Reich, havia na altura as assembleias em que toda a gente participava e toda a gente era suposto dar a sua opinião e participar nos trabalhos e as mulheres tinham muito mais pruridos em participar, eram muito mais tímidas e as estrangeiras esperavam que elas se libertassem dessa tendência e que fossem mais ousadas, que viessem, para já que viessem às assembleias, porque senão era só homens, e por outro lado também falassem, também usassem da palavra, e isso era muito importante, as mulheres usarem da palavra ao mesmo nível que os homens.
Aliás, é o que estamos sempre a fazer neste programa, é pedir para que as mulheres nos liguem, também os homens, é certo, mas os homens continuam a ser, são sempre em maior número, e nós gostávamos muito de contrariar essa tendência. Aliás, até gostávamos de ter mais participação feminina do que masculina, ou pelo menos que fosse 50%, isso para nós seria muito satisfatório. Ora, o que queremos, mais uma vez, ouvintes da Provaral, é que nos digam o que é que se lembram desta altura do pós 25 de Abril, que memória é que têm, e se tem algum episódio, o que é que ouviram os vossos pais falar, é sobre isso que estamos a falar, mas também sobre uma revolução não só social, mas também sexual, como diz aqui este senhor que entra no filme. Ora, reparem.
Não quer casar comigo, não?
Quer, sim, senhor.
Está a ver? É uma figura que eu só conheci aqui, o solteirão. Também chamado aqui, por vezes, o matijão. É um homem sozinho. É um solteirão. Por vezes é maneta, é perneta, é marreco, tem defeitos físicos. Ou fez a guerra colonial, voltou ferido, ou com a cabeça avariada. Ele está sempre a procurar do trabalho, vai à Praça da Jorna, mas é raro encontrar um bom trabalho. Ou é pago com vinho e não tem mulher.
Estás a dar lições de quê?
Estou a falar do que estou a estudar, do que estou a aprender.
Já estás a explicar como é que é uma coisa que não sabes?
Perguntaram, pá, mas explica tu.
Mas não sabes nós aqui da região, isto é uma coisa regional.
Exato, mas eu estou na região.
Ele está na região, dizia, e depois este senhor, que está aqui a contracenar com ele vai explicar no filme, entenda-se, como é que tudo se processava. Eu confesso que nunca tinha visto processo, mas percebi-o através da sábia explicação deste ator, deste senhor. Aliás, todas as interpretações são... Isto parece mais um documentário do que um filme. E eu estou a dizer isto em tão elogioso porque não parece quase que estas pessoas estão a representar. E isso deve-se seguramente ao teu trabalho de direção de atores, Zé.
Sim, foi muito... As pessoas foram muito generosas, muito disponíveis. Foram incrivelmente genuínas na maneira como recriaram estas situações. Nós dávamos indicações, conversamos muito sobre o que é que era aquela altura... sobre a moral sexual, sobre os costumes, e as pessoas acabaram por nos devolver isto. Que eu sinto-me muito grato pela maneira como as pessoas se deram, sem, não havia propriamente um texto para decorarem, não é? O que elas faziam era improvisando sobre o momento. Nós dizíamos, então agora vamos participar no baile, ou por exemplo, vamos falar do solteirão. Porque o solteirão era uma figura típica, digamos assim, como diz a personagem, era maneta, era perneta, não sei se é assim que se diz.
Perneta,
ou então tinham problemas mentais devido à guerra colonial. E, portanto, eram os últimos a casar, se é que casavam, não é? E eram os últimos também, na Praça da Jorna. A Praça da Jorna era o local onde as pessoas iam para terem trabalho. Estavam em exposição e o feitor das quintas ia lá e dizia: eu quero este, eu quero aquele. Faltava ver os dentes, como se via com os escravos, não é? A ver a qualidade dos dentes e levá-los para trabalharem. E,
portanto, o solteirão era uma espécie de maluquinho lá do sítio.
Um bocadinho, sim. Eram.
Olha, nessa altura era um maluquinho de sítio. Se tivesse vivido nessa altura ainda. Pronto, nada a obstar em relação a isso. Diana.
Eu estava aqui a ler o Ramires no nosso Facebook, que diz que o filme parece um documentário ficcionado, muito realista, e dá os parabéns ao realizador. E eu que gostava de perguntar ao José se esta cena, por exemplo, e a outra que vimos das mulheres nos tanques, se teve muitos takes, ou se conseguiste a sorte de conseguir gravar a primeira. Não, pois não. Ou era?
Na Mulher dos Tanques, o episódio das Mulheres dos Tanques foi à primeira, ou seja, nós demos os assuntos e elas foram falando. E nós fomos filmando. E depois montamos as imagens, mas há muito mais do que aquilo que lá está. Soltaram o verbo, digamos assim, de uma maneira muito interessante, sem grandes contenções, sem grandes pudores, mas ao mesmo tempo de uma forma muito digna e muito autoirónica. Ou seja, nunca, ou seja, com alguém com a sabedoria criada pela distância temporal e com a consciência crítica também do que é que se passava. Isso foi bastante interessante de testemunhar.
Mas isso aconteceu muitas vezes ao longo do filme, em várias cenas?
Sim, aconteceu. E aconteceu, por exemplo, neste momento que há bocadinho mostramos, do solteirão, há uma dança de roda que está em fundo, que se ouve eles a cantarem. Foram eles que começaram a dançar, a fazer essa dança de roda, enquanto nós estávamos a filmar outra coisa, e eles estavam entretidos a divertirem-se.
Ah. Pronto.
Nós não estávamos a filmá-los, eles estavam-se a divertir à mesma. Portanto, como fizeram essa dança da roda, eu percebi que a música era sobre um solteirão que andava na roda e não conseguia ir pedir à mulher se queria casar com ele. E eu percebi, bom, então vamos pôr isto no filme, que isto é incrível. É precisamente aquilo que estamos a falar quando falamos.
Espera, o solteirão, quando andava nessa roda, eu vi essa parte e ele, da altura, parava e dizia qualquer coisa como: queres casar comigo? E nessa cena de filme ela responde: claro que não!
Sim.
Aquilo era de uma frieza estonteante. Deixa-me só dizer que hoje estamos a falar sobre a revolução sexual, sobre este filme que está em destaque neste programa do José Filipe Costa, chama-se Prazer. Camaradas, mas esta quinta-feira vamos falar de história. Sim, de história, mas com alguém da economia. Como assim? É isso.
José Gomes Ferreira.
Então, se ele beneficiou do dinheiro, não há os pressupostos da norma de incidência.
O jornalista da SIC que fala de economia.
Sacar dinheiro dos fundos europeus concorrendo com as empresas privadas e não as deixando apanhar a maior parte porque elas é que precisam.
Fala agora de história e quer repensá-la.
O juiz de instrução diz claramente que um ex-primeiro-ministro se deixou corromper, mas esse mesmo juiz declara que o crime de corrupção já prescreveu.
Um livro político que questiona tudo.
Porquê é que o preço da eletricidade em Portugal é acima do que devia ser? Porquê é que o preço dos combustíveis é acima do que devia ser? Do gás também?
Esta quinta-feira, José Gomes Ferreira, na Provaral.
É muito lindo. Esta quinta-feira, José Gomes Ferreira vem aqui falar sobre história e colocar em causa alguns factos históricos que ele diz que eventualmente não são verdadeiros.
Este já agora está a causar polémica no Twitter.
Vai verdade que já? Já agora, José, o que é que descobriste nas tuas investigações para este filme? O que é que descobriste mais? Por exemplo, descobriste seguramente factos sobre cooperativas. E o que se dizia das cooperativas de então é que era tudo uma pouca vergonha.
Sim, as pessoas que estavam fora das cooperativas diziam que as mulheres andavam de seios desnudos a passearem-se pelos corredores. Isto é o testemunho de um francês que esteve cá e que escreveu muito sobre a época e que estava numa cooperativa e que, portanto, falavam também dos homens com as grandes gadelhas, grandes com cabelos longos, criticavam as roupas, criticavam o facto das mulheres não trazerem sutiã, não usarem sutiã, portanto não...
E falava-se em orgias, falava-se em orgias também.
Sim, orgias, drogas, portanto há toda uma mitificação do que se passava nestas cooperativas. Quando muito nestas cooperativas, o que se fazia era cumprir tarefas agrícolas de manhã à noite, não é? Semear batata, colher a azeitona, cuidar da vinha, portanto, era isso que eles tinham que fazer mais, não é? Portanto, e era um trabalho duro, muitas vezes com pessoas que não estavam nada habituadas aos trabalhos agrícolas, porque os estrangeiros que vinham de fora, ou eram estudantes que vinham fazer um estágio, ou eram médicos, ou eram assistentes sociais, mas também participavam nos trabalhos agrícolas, porque havia a ideia de igualdade, ou seja, vocês também estão aqui todos para trabalhar, para participar nos trabalhos agrícolas, portanto, não vão só ser médicos, não vão só dar consultas, vão também participar connosco nos trabalhos agrícolas. E isso era muito forte, essa ideia, e era muito duro para os jovens que não estavam habituados aos trabalhos agrícolas.
José, deixa-me colocar aqui uma mensagem que recebemos do Carlos Martins. É a nossa primeira mensagem do WhatsApp. Relembro a linha a Mulheres deste programa. Participem 960386272. Estamos a falar do filme Prazer, camaradas. A falar desta época do 25 de Abril. Digam-nos lá o que é que se recordam. O que é que sabem sobre esta época. Talvez através dos vossos pais, dos vossos avós. Carlos Martins é o primeiro a entrar.
Boa tarde, Prova Oral. Eu gostava de perguntar ao convidado, tendo em conta a pesquisa que ele fez e os testemunhos que foi recolhendo, se ele considera que as pessoas que viveram no período anterior ao 25 de Abril, entretanto, nestes últimos 40 e tal anos, se fizeram uma reflexão acerca das ideias que tinham, acerca da moral sexual, ou se, pelo contrário, se continuam muito vincadas as ideias da altura, e se as pessoas não mudaram muito as suas posições ao longo destes últimos anos ou décadas.
Será que tu tens uma resposta?
Eu tenho, quer dizer, tenho uma resposta. Algumas coisas mudaram, outras não, mas isso ainda é visível nos números de violência doméstica, não é? Ou seja, essa desigualdade continua de alguma maneira entre homens e mulheres, por exemplo. A desigualdade salarial, a desigualdade de acesso das mulheres aos lugares de poder, não é? Olhamos para as empresas, ou olhamos até às vezes, estava-me a lembrar de um órgão de comunicação social, olhamos para quem produz opinião nesse órgão de comunicação social e só se vê em cara de homens, não se vê em mulheres, por exemplo, não é? E acho que muitas das coisas ainda estão aí, portanto não mudou assim tanto. O filme é um bocado olhar para isso de uma maneira também crítica e perceber isso, perceber que o presente não é assim, às vezes, tão diferente do passado.
Aliás, temos aqui uma ouvinte que é a primeira, não nos envia um áudio, não nos envia um vídeo, mas envia-nos uma mensagem por escrito, mas também através, cálculo, do Facebook. Ela diz: tinha 8 anos no 25 de Abril e tenho uma memória incrível. Quando ia a pé para a escola, passava numa papelaria em que a montra estava repleta de livros pornográficos e com as páginas abertas. Loucura, diz ela, Alexandra Verdeira. É curioso que ela está a enviar esta mensagem e de repente também a minha memória vai para aí. Sim, porque havia sempre revistas pornográficas nas papelarias e todas elas, para meu grande desgosto, estavam cobertas por um papel de plástico para que as pessoas não as pudessem consultar. Era assim que se fazia. E eu era muito novo e sempre que mexia numa revista dessas, né, tinha curiosidade, como é óbvio.
É Gina. Aquela que apareceu aqui era uma revista, era uma dessas revistas.
Quase todas estas
Gina
revistas.
De vagina? Será? Eu não conhecia. Histórias de sexo internacional.
Acredito que não. A Gina talvez fosse a revista mais conhecida de então. Eu já não sou muito do tempo da Gina, mas sou muito do tempo da Playboy. A Playboy era a revista que os rapazes de então, que todos
mas,
queriam
calma,
ler, queriam
Gina,
ver mulheres nuas.
Mas Playboy é para homens, e a Gina? Esta aqui parecia.
Era para homens, claro. Também. Sim, sim. A Gina era, e se era para homens?
Parecia uma revista feminista, assim, de repente. mas não,
não, não, não era, não era. Era uma revista assumidamente pornográfica que os homens todos na altura conheciam e comentavam. Aliás, não havia internet, não é? Não se esqueçam. Portanto, a única forma que as pessoas tinham de consultar este tipo de conteúdos era através de revistas. E há alguns filmes que nos chegavam, mas era pouco. Era um tempo muito triste na altura.
Era muito triste, de facto.
Na altura houve vários filmes de educação sexual que tiveram muitas semanas nos cinemas.
Ah, era? De educação sexual?
Sim, sim, sim. Eu, no meu filme, mostro um excerto de um filme de educação sexual sueco.
Eu vi. Sim. Aliás, uma das pessoas nesse filme diz que... eu até apontei a frase. O que é que ele dizia? Os comportamentos... As pessoas... as pessoas... não consigo... repara. Eu escrevi tão à pressa que agora não compreendo a minha letra. É uma coisa que de vez em quando acontece. Mas ele basicamente dizia que as pessoas deviam mudar o seu comportamento social, mas também na cama. Era o que ele dizia, não é? E a mulher dele dizia: tu a mim só serve para jogar ténis. Lembro-me que ela dizia: tu a mim só serve para jogar ténis. Já agora, ouvintes da Provaral, estamos a aproximadamente 15 minutos do final deste programa. Recordo que estamos aqui em destaque com este filme do José Filipe Costa, nosso convidado, e que se chama Prazer Camaradas. Eu retirei mais uma parte do filme que também gostei e que agora no programa passo, que é esta.
Er ist getrimmt und kam ganz hungrig und niedergeschlagen an, aber er blieb bei uns.
Zonas sexuais são dotadas de uma grande capacidade de excitação. Os lábios, a membrana mucosa do ânus, a membrana mucosa da vagina, os mamilos, a superfície do pênis, os lóbulos das orelhas, a língua, as palmas das mãos e, por mais estranho que pareça, também a testa. Esta excitação é socialmente reprimida. Para escapar a estes recalcamentos, recorremos a estratégias dissimuladas. As mulheres, por exemplo, apertam as coxas uma contra a outra. Andar de bicicleta ou de moto é uma oportunidade bastante aproveitável de se masturbarem inconscientemente. Libertam assim a zona pélvica, ao mesmo tempo que fogem subrepticiamente à castração social. Os homens são impedidos de libertar todos os movimentos pélvicos que envolvam a abertura das nádegas e maior exposição do ânus. A postura geral do homem exprime sempre ânus para dentro, como se houvesse um trauma coletivo de serem penetrados por detrás a qualquer instante. Quanto mais os homens blindarem o segmento pélvico, menor será a sua capacidade orgástica. Tanto para as mulheres como para os homens, a liberdade de movimentos do segmento pélvico é essencial para uma vida sexual sadia.
Como é que nós podemos planear a...
Eu sei o que estão a pensar.
Foi o William Reich, o chamado pai da revolução sexual.
Que já vimos aqui.
Já vimos aqui há bocado, sim.
Por acaso, curiosamente, olhando para a fotografia dele, não parece que ele tivesse uma vida sexual muito ativa. olhem só, olhem a cara do...
Sim, ele até aponta a testa como uma zona erógena, por isso ele há de ter as suas experiências.
Por acaso é essa coisa, as pessoas que têm uma grande testa, normalmente é-lhes atribuído um maior pendor sexual, é verdade. Por exemplo, eu estou a olhar para as vossas testas e vocês têm boas testas, digo já, têm uma testa muito maior que a minha. Eu sinto... Querem dizer alguma coisa sobre isto?
Basta cortares o cabelo e ficas com uma testa muito maior.
Ah, ok.
É verdade.
No meu caso, é isso.
Mas é verdade, não é? As pessoas têm uma testa grande. Estou-me aqui a lembrar. Estou-me a lembrar de uma pessoa em Portugal, uma atriz, a Bárbara Norton de Matos. As pessoas olham para a Bárbara Norton de Matos E como tem, ela tem assim uma testa grande, as pessoas pensam que...
Mas pronto, a discussão aqui é, essa testa é uma zona erógena, que foi o que disse o Reich no filme.
Sim. É ou não?
Achei curioso. Ele diz
o José Filipe Costa não é sexólogo, não é?
Não, não sou.
Podemos falar com a Tânia Graça ou com a Marta Crawford, falamos com essas duas, ou com a Vânia Belis, e elas poderão dizer se sim ou não. Aliás, se nos tiverem a ouvir, que eu acredito que sim. Em dois falei, curiosamente, com a Tânia Graça. Então que nos digam. A Salomé Lima diz: muito bom este excerto, principalmente porque onde estou não me posso rir. O quê? Não se pode rir.
Temos demasiado rabos a tentar sentar em cima de bicicletas.
Olha, o Francisco Sérgio de Barros e Barros diz: a testa é por causa dos cornos, Palermas. Diz o Francisco Sérgio de Barros e Barros. Não sei. Já agora, colocar aqui três mensagens que nos chegaram, entretanto. Vá lá, ainda falta aqui uma mensagem de uma mulher, áudio ou vídeo, por favor. Rui Pina, deixa-nos esta.
Olá, Alvin e convidado. Epá, esta conversa das revistas da Gina, o que é que me foram lembrar? Estava eu na tropa há 25 anos, vinha do refeitório mais outro camarada, e quem é que apareceu? O capelão. Estávamos nós a ver a revista, de repente o capelão: o que é que vocês estão para aí a ver? Tenho cá isso, vá, 50 flexões para cada um, e vão-se embora. E não é que o sacana do capelão ficou-nos com a revista? Olha que... E que vocês foram lembrar. Um grande abraço.
Ai, que boa história esta. Sim, era isto. Gosto. Repara, o termo camaradas é um termo que as pessoas usam só. Quem? Os militantes do Partido Comunista, não é?
Os jornalistas usam muito nas redações.
Usam.
Uhum. Tive um diretor que chamava camaradas, toda a gente.
E também na tropa. Eu acho que na tropa quase todos se tratam por camarada. Já agora, pessoas que andam na tropa, militares, que nos estejam a ouvir, acredito que sejam alguns, digam-nos se é este ou não o tratamento que ainda se faz na tropa. É ou não por camaradas? Eu acho que é. Eu acho que na tropa...
Eu nunca ouvi tanto a palavra camaradas como na festa do Avante.
Ah, claro. Aí, não, isso é o epicentro da cena. A palavra camarada... Eu acho que a dada altura, não sei, talvez nesta altura as pessoas, mesmo que não fossem do Partido Comunista, a usassem, não sei. Quem é que usava a palavra camarada? Era quase toda a gente?
Naquela Zé. Altura parece que sim, que era prazer camaradas, prazer como está camaradas, mas isto no meu filme tem um duplo sentido, é o prazer camaradas. Sim.
É prazer de prazer, não é?
E prazer de prazer sexual.
Ah, sim, sim. É curioso que só depois de se ver o filme é que se percebe o título do mesmo, não é? Quem não saber a história do filme depois perceberá o porquê deste título. Estamos a 10 minutos do final deste programa, deixa-me ouvir mais duas mensagens que nos chegaram. Na verdade, estão a começar a chegar... muitas mensagens. Ricardo Pinhão.
Boa tarde para o Oral, boa tarde Alvin, boa tarde ao vosso convidado, da Filipe Costa. O tema da parentalidade é uma coisa que me diz muito, e creio que os relatos que eu tenho e aquilo que eu observava na altura era que um afastamento muito grande do homem e do pai desse papel, dessa função da parentalidade. Isso está de alguma forma retratado no filme? Existe alguma passagem que desvenda um bocadinho do que era o papel do pai nessa parentalidade dos filhos? Fico curioso. Até já, obrigado.
Queres responder?
Sim, havia a ideia de reforçar mais essa parte da parentalidade e mostrar como ela, como o ouvinte disse, é uma relação difícil. Por acaso eu não dramatizei tanto isso como queria, mas no início havia um episódio que tinha a ver com o facto do pai ser muito exigente em relação ao filho e chamar-lhe maricas porque ele não fazia determinado tipo de coisas. Portanto, uma relação distante e fria e autoritária e austera. E acho que era por aí que o ouvinte ia quando falou desta questão da parentalidade, que é qualquer coisa que eu acho que mudou.
Ouvinte, acho que com o microfone desligado. Estavas a falar já há algum tempo e não
ok, desculpem. Estava eu a dizer que o Afonso, eu acho que é Afonso Matos, não sei. Afonso Matos, ele envia uma mensagem em que diz: Alvin, na tropa somos todos camaradas. Quem não o fizer é praxado. Embora ele também diga, já fiz a tropa em 1988. Espera, esta informação pode estar desatualizada. Precisamos de alguém que tenha feito a tropa recentemente.
Mas olha, temos o Henrique Vinagre diz que camarada vem de camaradagem, que é espírito de grupo. Por isso nós podemos começar a tratar-nos por camarada, Alvin.
Mas o problema é que o termo camarada depois tem começou a ter uma conotação política. Não, não foi? Acho que foi isso.
Sim, mas agora, aliás, já é só espírito de grupo, camaradagem, parece-me bem.
Então porquê é que as pessoas não usam?
Já te disse que usa nas relações. Eu tive um diretor que chamava camarada de toda a gente. E há muitas nos e-mails entre jornalistas costuma-se começar muitas vezes: bom dia, camaradas, tudo bem, camaradas?
Não te esqueças que
todos para o mesmo.
As redações.
Para pela verdade do jornalismo.
Mas espera, não te esqueças que as redações maioritariamente são de esquerda. Quase todas elas. Exceto o Observador, é quase tudo de esquerda.
Isto
verdade.
Foi no Observador, por isso.
Deve ser a única pessoa de esquerda no Observador, quase.
Não, os jornalistas são jornalistas. Não são de esquerda ou de direita. Quero eu acreditar.
Ah, ok. Está bem, está bem. Deixa-me colocar aqui uma outra mensagem. Espera aí, estamos aqui a receber uma outra. De quem? De alguém que não se identifica. Ah, mas ok, que ele envia-nos basicamente a definição de camarada. Camarada, nome de dois géneros: amigo, colega, parceiro, companheiro de escola, condiscípulo, indivíduo do mesmo ofício, tratamento entre militares e entre filiados de certos partidos políticos. Adjetivo de dois géneros que demonstra ou resulta de um sentimento de companheirismo ou amizade. Figurado, favorável, propício. Tá bem. Temos uma primeira mulher que nos envia uma mensagem, que é Salomé Lima. Mas antes disso, temos o Pedro Neves.
Muito boa tarde para a Baral. Já vi que estamos a falar de cinema. Sim, o último filme que eu vi foi Nomadland, Sobreviver na América. E o último filme português que eu vi, gostei também bastante, foi A Morte de Ricardo Reis, de João Botelho. Algo que eu reparei, entre a diferença destes dois filmes, foi a quantidade de gente que estava na sala. O João Botelho estava praticamente vazio, Nomadland estava muito bom. A novidade, óbvio. E pronto, um abraço. Para a malta continuar a fazer cinema em Portugal, porque eu digo que não seja fácil, está bem?
Adoro a foto que puseram do Pedro Neves.
Puseram a Bárbara foto da Bárbara Norton de Matos, é verdade.
Que de facto tem uma testa gigante, não sabia.
Sim,
já
é verdade.
Já percebi porque é que fizeste essa referência.
Sim, sim, mas eu conheço bem a Bárbara Norton de Matos e a verdade é que ela não é nada complexada com isso. E ela admite que sim, que tem. E pronto, e acho que gosta da testa.
Não, e pelo visto é bom, tu dizes que. Como é que tu dizes? Qual é a tua teoria? Quem tem uma testa grande. É bom a fazer o quê? É bom na cama, não é?
É muito sexual, é muito sexual. É o que dizem, é o que dizem. Já agora, o Afonso Matos, que fez a tropa em 1988, ele vai depois no meu comentário e diz: a conotação camarada sempre foi atual. Na política é de esquerda, na tropa mantém-se. Camarada vem de camaradagem. Pronto, já percebemos. Outra mensagem. Esta sim, penso que será da Salomé Lima. Ora, aqui está.
Olá a todos.
Não é?
Eu lembro-me de andar atrás do Mário Soares num comício e dizer: Soares, amigo, o povo está contigo. Soares, amigo, o povo está contigo. E ele estava muito mal vestido, com uma camisola de malha, fazia muito frio e começou a chover e havia uma velhota que queria ir atrás dele e puxava-o. É incrível, incrível. E eu recordo-me disto.
Aliás, o Mário Soares, a da altura, teve umas eleições contra o Freitas do Amaral, disputada. Acho que é esse o termo correto para aqui. E talvez o slogan dele tenha sido o mais memorável de todos, que era só Soares é fixe. Já viram? Já viram? Se nos dias de hoje um político usasse este slogan, será que ainda dava? Porque parece que faz infantil, não é? Soares é fixe. Mas de facto é um slogan que ainda hoje as pessoas se recordam. E essas eleições foram particularmente, como direi, foram emotivas. Tanto de um lado como do outro. Os candidatos eram fortes. E eu por acaso não sei como é que foi o resultado final. Sei que o Soares ganhou, é certo. Mas não sei. Espera aí. O Pedro Silva diz: ao contrário, Alvin, camaradagem vem de camarada. E não o contrário, como afirmaste duas vezes. O quê? E eu afirmei duas vezes. Afirmei duas vezes o quê?
Que era ao contrário.
Que camarada não vinha de camaradagem. Não afirmei isso? Afirmei. Não pode ser. A mensagem que acaba de nos chegar, deixem cá ver, é esta mensagem que vamos passar a seguir, do Rui Azevedo.
Olá a todos. Eu recordo-me que tinha 3 anos, mais ou menos. E no dia de 25 de Abril, ao sair com uma senhora do antigo, do atual Palácio Foz, que pertence agora ao Ministério da Cultura, íamos apanhar o metro bem cedo, eram, sei lá, 9 horas, segundo eu fui lembrando, falando com essa senhora, a Dona Esther. Ao lado da Ginginha havia e há um centro comercial que não me lembro qual era o nome que tinha, e nas suas montras viradas para os restauradores, eu sei que fiquei lá a observar uma livraria que já não existe há muito tempo, e que realmente ela vendia de todo o tipo de revistas e livros, e eu recordo-me que havia revistas pornográficas. Eu sei que fui puxado assim de repente, tipo, a ver a Revolução do 25 de Abril, inclusivamente, portanto foi no dia 24 de manhã, porque estava a observar as revistas.
Pois nós, rapazes, lembramos todos disto. É assim uma memória daqueles tempos. Bom, o Paulo Melo diz: nessas eleições eu fiz campanha pelo Freitas e depois votei Mário Soares. Diz o Paulo Melo. Estamos a acabar este programa. Para o final, ainda acho que temos aqui umas imagens deste filme que nós estamos hoje aqui a destacar e que se chama Prazer Camaradas. E que estreia muito em breve, isto é, daqui a 2 dias. José, uma pergunta: já foste às salas de cinema?
Já fui às salas de cinema.
Sim, ver um filme. Sim.
Não, ainda não fui, ainda não tive a oportunidade.
Não tiveste a oportunidade ou ainda tens algum receio?
Não, receio não tenho. Assim, muito seguro nas salas de cinema.
Eu também acho, por acaso, se há sítios que me dão alguma segurança. As salas de cinema são uma delas, não é?
Sim, vai-se de máscara, há uma distância física.
Sim, aquela pessoa fica ali nas cadeiras, depois saem todos e há uma equipa de limpeza, e dizer limpagem, e uma equipa de limpeza de camaradagem, e depois saem todos e depois entram outros.
Claro. Acho que...
Parece não é? Bem. A mim também me parece bem. Bom, ouvintes da Provaral, já o perceberam. José Filipe Costa tem este livro, livro não, que é um filme, na verdade, se chama Prazer Camaradas, e que mostra muito daquilo que aconteceu com a Revolução de Abril em Portugal. Já agora, o que é que vais fazer a seguir, depois deste filme? Já tens uma ideia ou não tens absolutamente nada planeado?
Tenho algumas coisas planeadas, mas tudo depende do dinheirinho, do carcanhol.
Portanto, carcanhol, não é?
É, do Instituto de Cinema e Audiovisual. Concorri ao Instituto de Cinema e Audiovisual e pronto, estou à espera de...
O famoso ICA, não é?
ICA, é esse mesmo.
José, não se consegue fazer nunca um filme assim minimamente aceitável a nível técnico por menos de 600 mil euros? Consegue?
É possível, depende do tipo de filme, quantas personagens... Os decores, depende de muita coisa, não é? Depende de muitas situações, mas se a equipa é grande, se é pequena, se há muitos fatores que são determinantes.
Se é um filme de época que encarece logo tudo, não é?
Se é um filme de época, então é preciso mais dinheiro, sim.
Mas em média, isto para as pessoas que estão a ouvir o programa e que estão a pensar em fazer um filme, dirias quanto dinheiro é que era necessário para fazer um bom filme?
Bom, eu só tenho como referência os valores que são dados pelo Instituto de Cinema, pelo ICA.
Sim.
Portanto, para as primeiras obras são 500 mil euros, ou 600 mil, ou 500 mil. E isso já é uma base, mas lá está, se for um filme de época, não, e se tiver muitas personagens e se for filmado em vários sítios, alguns sítios recónditos, onde seja preciso pagar transportes para lá chegar, etc, etc, e fazer lá chegar o catering, comida e não sei o quê, tudo isso fica muito mais caro.
Ou então podem fazer como o João César Monteiro fez com a Branca de Neve, não é? Colocou um casaco, é o que se conta, na câmara. E pronto, foi um filme preto e branco. Este é um filme escuro.
Como o Pedro Paixão, que diz que vai fazer um filme com três iPhones, não é? Temos que saber como é que vai esse projeto.
Temos que ir jantar em breve com o Pedro Paixão, o escritor, que sempre que vem a este programa diz que só precisa de uma mulher e de uma pistola para fazer um filme. E pelos vistos, mais três iPhones. Mas não precisa de mais nada para fazer um filme. Vês? Não precisa sequer de 600 mil euros. Olha, José, acredito que o dinheiro tenha sido bem emprego neste teu filme que agora chega às salas de cinema e que estreia dia 20, isto é, quinta-feira, justamente. Um bom dia para alguns ouvintes que ainda não foram às salas de cinema, se calhar regressarem a elas com um filme português que merece o nosso apoio. Obrigado, um abraço.
Foi um prazer, camaradas.
É verdade.
Prazer foi todo meu.
Adeus, adeus, camaradas. Amanhã estamos de volta com um novo convidado.
Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.